Olá, ouvintes, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 6 de abril. Eu sou a Ana Carolina de Jesus. Esse é mais um Esquerda Diário 5 minutos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem comigo e fique bastante informado em apenas 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Na pandemia do novo coronavírus, houve uma migração em massa de estudantes e de professores para o ensino à distância, que é mais conhecido como ensino remoto. A crise econômica e a crise sanitária, mais a política negacionista do governo Bolsonaro, foram fatores determinantes para a precarização das condições de vida da classe trabalhadora. No Brasil, nossa classe é em sua maioria feminina e negra, que nesse momento histórico de crise são as principais vítimas das mazelas que o próprio capitalismo produz. A política do governo Bolsonaro, herdeiro do golpe institucional de 2016, mais a atuação dos militares com o STF junto com o Congresso e mais os empresários, é fazer com que os trabalhadores paguem por essa crise, que até o final não é nossa. Com a precarização do trabalho, avança também a precarização da educação. Cada dia mais visível nas tentativas de imposição do excludente ensino remoto emergencial, que facilita um projeto de precarização ainda maior da educação, atingindo sobretudo os estudantes mais precários. E é nesse cenário que se encontram as estudantes mães e jovens trabalhadoras. Ficaremos agora com o relato de um estudante de letras da UFRJ e trabalhadora terceirizada da saúde.
Eu sou trabalhadora terceirizada de um hospital federal aqui no Rio de Janeiro e também sou estudante de letras, caloura, né, na UFRJ. E é muito difícil, assim, você já ter um dia de trabalho muito puxado, que exige muito de você, o tempo inteiro tá usando telefone, computador, atendendo pessoas. Eu trabalho como recepcionista, assim, e apesar de a gente trabalhar dentro de hospital, tem muito essa tendência de se tornar invisível, né? Alguns setores, como o meu, assim, recepção, marqueiro e tal, são setores que, na maioria das vezes, não nos veem como setores da saúde, como profissionais da saúde também. E aí, agora, com o auxílio remoto, isso traz muito essa ideia de que também a gente é muito invisibilizado, assim, a gente é como se fosse esquecido e apagado, porque eu não conheço ninguém, eu não sei o que é meu curso, eu não sei o que é a universidade. Eu também tenho horas e horas trabalhando, tipo, em frente a um computador. E que agora eu também preciso ficar bem em casa, em frente ao computador, estudando. Então, assim, eu não conheço a universidade, eu não tenho dimensão da capacidade do que eu posso conhecer dessa da universidade. Porque é isso, o auxílio remoto, na verdade, tanto não só cansa a gente, mas me traz um pouco de invisibilidade mesmo, de me fazer me sentir invisível perante a universidade. De não tanto da universidade, mas como também dentro do meu local de trabalho. Já que eu sou invisível o tempo inteiro no local de trabalho, eu também sou dentro da universidade. Isso é muito triste, porque isso está passando com vários outros estudantes, assim como eu, não só a questão da invisibilidade, mas também do peso do próprio trabalho que você tem, de ter que trabalhar o dia inteiro para poder se sustentar, se manter, pagar as contas, e aí chegar em casa também, tipo, cansada, tem que estudar. E também tá, tipo, de frente para um computador horas e horas do dia, por conta de um trabalho que você tem que fazer, mas também chegar em casa e também tem que fazer um estudo, também tem que se concentrar, estudar e garantir uma boa nota. É muito exaustivo.
Esse relato é uma demonstração clara da exploração e opressão capitalista contra as mulheres da classe trabalhadora. Por um lado, de fato, existe a imposição do excludente ensino remoto emergencial, mas por outro, também está a passividade das entidades e correntes que compõem o movimento estudantil nas universidades. A UNE, a maior entidade estudantil do nosso país, que atualmente é dirigida pelo PT, PCdoB e Levante, já vem há anos demonstrando que, na maioria das vezes, decidem pela passividade frente aos ataques. O papel das entidades estudantis é organizar os estudantes para enfrentar os ataques colocados contra a classe trabalhadora. As entidades estudantis deveriam construir grandes mobilizações para enfrentar o governo de extrema-direita de Bolsonaro, com debates profundos sobre o papel das universidades e como ela poderia estar a serviço da classe trabalhadora em combate ao coronavírus. Para fechar, faço um convite especial a todos os ouvintes que nos acompanham a participar da primeira aula do livro Mulheres Negras e Marxismo, ministrada pela Letícia Parks, uma das organizadoras do livro. A aula acontecerá hoje, às 8 horas da noite. Acesse o campus virtual do Esquerda Diário e se inscrevam. É de graça. Venha construir com a gente o marxismo revolucionário a serviço da classe trabalhadora, que colocará as mulheres na linha de frente contra os ataques à nossa classe.